Vladimir Putin acaba de anexar quatro regiões no leste da Ucrânia, uma área territorial comparável em tamanho a Portugal, num ato que representa a maior escalada da guerra desde que ela iniciou em fevereiro desse ano. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Pessoal, breve recado, porque estamos com as matrículas abertas da nova turma do Ciclo de Mercado e nós produzimos um conteúdo inédito para essa nova turma, chamado de Ulrich Connection. Foram quatro conversas muito bacanas, com grandes nomes do mercado financeiro, para entender como as eleições, o ciclo político impacta a economia e os seus investimentos. Todos os detalhes na descrição do vídeo. Lembrando que vocês têm 7 dias para testar o Ciclo de Mercado. Se porventura não gostarem, por qualquer motivo, pode solicitar o cancelamento e terá o reembolso imediatamente. Então, Ciclo de Mercado, nova turma, link na descrição do vídeo. Agora sim, fiquem com o vídeo de hoje. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Recentemente, a gente trouxe uma atualização da guerra depois que Putin convocou cerca de 300 mil reservistas, uma nova mobilização para aumentar as tropas neste confronto com a Ucrânia. E eu quero trazer atualizações sobre o que está acontecendo, especialmente depois dessa anexação de cerca de 15% do território da Ucrânia. É muita coisa, num ato claramente ilegal, que não será reconhecido por praticamente nenhum país do planeta, mas é uma nova escalada. E no fim do vídeo eu quero trazer uma reflexão importante até para as pessoas comuns, empresários, empreendedores, investidores, em como pensar e se comportar diante deste mundo que mudou em 2022. Primeiramente, então, falando dessa mobilização, assim, é notório ver que a moral da tropa russa não anda boa e há muitos desses convocados reservistas que não querem lutar essa guerra, porque claramente não encaram a guerra como um ato de bravura, de defesa da pátria russa. Pelo contrário, é realmente uma guerra de Putin, e por conta disso muitos até estão tentando desertar, fugir dessa convocação, e surgem vídeos que são impressionantes de russos que foram convocados e que estão até quebrando mão, quebrando pé, braço, para tentar escapar desta convocação. É um negócio assim, é triste de ver isso, mas essa é a situação no fronte de batalha, que por esse lado, por esse ponto de vista militar, é até difícil o Vladimir Putin conseguir ter várias vitórias a partir desse momento, porque a tropa não está convencida de que é uma guerra que merece ser lutada. Mas enfim, eu quero trazer também aqui as atualizações pelo Instituto de Estudo da Guerra, que a gente pode ver aquela área azul, que são os territórios que foram recuperados pelo exército ucraniano, e que novamente eles seguem fazendo alguns avanços importantes. Se a gente colocar aqui um zoom nesta região, uma cidade aqui dentro de uma das regiões que foram anexadas, na cidade aqui de Lyman, ao que tudo indica, o exército da Ucrânia está quase retomando mais essa cidade. Então, nesse momento, não dá para dizer que a Rússia está tendo uma vitória militar, mas, claro, politicamente teve esse movimento que eu quero comentar um pouco mais para frente. Mas antes também, é importante falar de um evento que aconteceu nesta semana, que foram duas explosões nos dois gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, no mar da Europa, norte da Europa, e que até agora não se sabe quem foi. Mas, ao que tudo indica, foi um ato deliberado pelo tamanho das explosões. A gente teve uma carta que foi enviada conjuntamente pela missão permanente da Suécia e da Dinamarca às Nações Unidas, e ela foi endereçada ao presidente do Conselho de Segurança da ONU, e aqui eles relatam o ocorrido, as duas explosões que ocorreram em águas internacionais, mas os vazamentos de gás por conta das explosões acabaram aparecendo em águas territoriais da Suécia e da Dinamarca. E o que eles relatam aqui é justamente esse ponto, que pelo tamanho das explosões, pela análise dos institutos sísmicos da Dinamarca e da Suécia, Tudo indica que foi um ato deliberado. E como eles dizem aqui que tais atos são inaceitáveis, colocam em perigo a segurança internacional e são causa para preocupação profunda. Então essa é a questão do gasoduto e que realmente é difícil saber agora quem foi o responsável. Ah, foi a Rússia que sabotou a sua própria infraestrutura, ambos gasodutos? Parece surreal imaginar isso, mas não é de se duvidar que eles fariam isso. Ah, pode ser os Estados Unidos, que é quem mais teria a ganhar por essa sabotagem? Também, argumentos plausíveis de ambos os lados, e esse é o problema em guerras, que como diz o ditado, a primeira fatalidade numa guerra é a verdade. É difícil saber quem tem razão e até agora todo mundo está acusando o outro lado de ser responsável por esta explosão no gasoduto, mas que agrava a questão energética para a Europa, sobretudo para a Alemanha, que é muito dependente. Mas enfim, eu quero voltar agora a falar da anexação que ocorreu, porque a gente comentou no outro vídeo que havia uma possibilidade grande de um referendo acontecer nessas regiões, referendo entre aspas, para eles decidirem se fariam parte da Rússia. E houve o referendo em questão de poucos dias, nessa semana, e foi majoritariamente um sim a favor da anexação pela Rússia. E hoje, 30 de setembro, que eu estou gravando este vídeo, Vladimir Putin anunciou a anexação das quatro regiões. Aqui temos elas, a região de Cherson, de Zaporizhia, de Donetsk e de Luhansk. E aqui a própria, num ato no Kremlin, com os quatro representantes das regiões comemorando aqui, celebrando essa anexação. E aqui o pessoal até gritando em coro, Rassia! Rassia, enfim, comemorando essa anexação ilegal. Enfim, é o que aconteceu no dia de hoje. E é claro, vieram as respostas do Ocidente, porque ninguém está concordando e reconhecendo essa anexação. Primeiro, uma declaração dos membros do Conselho Europeu: rejeitamos firmemente e condenamos inequivocamente a anexação ilegal pela Rússia das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Cherson na Ucrânia. E logo após essa declaração do Conselho da União Europeia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitou formalmente o ingresso da Ucrânia à OTAN num processo acelerado, e que a OTAN ainda não respondeu nem que sim, nem que não, porque depende também de uma consulta a todos os membros. Mas o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, fez uma coletiva de imprensa à tarde, e eu quero colocar apenas um trecho dela, e aí depois volta para mim. Então vamos lá.
NATO allies do not and will not recognize any of this territory as part of Russia. We call on all states to reject Russia's blatant attempts at territorial conquest. These lands are Ukraine. Donetsk is Ukraine. Luhansk is Ukraine. Kherson is Ukraine. Zaporizhia is Ukraine, just like Crimea is Ukraine.
Então é a fala do Jens Stoltenberg reiterando que os membros da OTAN não vão reconhecer essa independência e que todas as quatro regiões anexadas, assim como a Crimeia, seguem fazendo parte da Ucrânia e não da Rússia. Mas é importante mostrar o tamanho do território, porque impressiona de fato essa anexação. É a maior desde a Segunda Guerra Mundial, algo como isso acontece no continente. Se a gente dá um zoom out no mapa, olha só, é realmente até maior que Portugal, é o tamanho aqui cobrindo talvez a Suíça e a Áustria juntos. Cara, é um enorme de um território que está sendo anexado. E claro, do ponto de vista da retórica do Putin, o que ele tem dito, que agora isso fazendo parte, esse território fazendo parte da Rússia, qualquer ataque a esse território e as tropas ucranianas tentando recuperar território significa uma agressão à Rússia. E no discurso de anexação, hoje no Kremlin, o Putin disse o seguinte: apelamos ao regime de Kiev para que cesse imediatamente todos os disparos, os fires e hostilidades e termine a guerra iniciada em 2014 e retorne à mesa de negociações. Estamos prontos para isso e já dissemos isso várias vezes. mas a decisão do povo em Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Cherson não negociaremos. Essa escolha foi feita e a Rússia não a trairá. E esse é o problema da escalada, porque se houver um confronto, será que Vladimir Putin vai buscar usar algum tipo de arma nuclear? Esse é o grande receio do mundo hoje, esse é o grande medo. Não é provável ainda, mas é sempre o fator principal nas análises militares que a gente pode encontrar nos institutos especializados no assunto. E agora eu quero trazer esta conversa entre o CEO da Palantir, o Alex Karp, e o Stan Druckenmiller, famoso investidor americano. Fiz um vídeo recente sobre ele, e ele foi também um dos primeiros investidores da própria Palantir, que, para quem não conhece, é uma empresa de software, de inteligência de dados, que foi fundada em 2003, pelo Alex Karp, o Peter Thiel, fundador do PayPal, e outros investidores, e todos motivados pelos ataques às Torres Gêmeas de Nova York em 2001, para criar uma empresa de inteligência que fornecesse dados e estratégia para combater o terrorismo, ajudar governos a ganhar guerras, mas principalmente governos ocidentais. Eles não fazem negócios com a China, e a empresa foi crescendo. Inicialmente prestava serviços quase que só para a CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, mas hoje também presta serviços para empresas, fornecendo softwares de gestão para tomada de decisão estratégica, especialmente neste mundo de 2022 que está mudando bastante. E esses os trechos que eu quero destacar, acho que é importante, porque ajuda a pessoa comum a entender um pouco o que está acontecendo e como se posicionar também diante de tudo isso. Eu quero colocar o primeiro trecho, que infelizmente não está legendado, mas eu vou colocando os trechos, não são longos, e eu vou fazendo a tradução em tempo real. Então, vamos lá. Primeiro.
Well, one of the things that we struggle with in America and in the West is we struggle with zero-sum thinking.
Uma das coisas que a gente tem dificuldade no Ocidente e na América é a gente não consegue entender o pensamento de soma zero.
So, if you look towards China and Russia, it's very hard for us to understand what the decision making would be because
Então, se a gente olha para a Rússia e para a China, é muito difícil entender o processo de decisão por conta do processo de pensamento deles.
Basically don't do zero-sum decisions, especially lead institutions.
Nós não fazemos pensamento do tipo soma zero, especialmente as instituições líderes.
In Russia and China, you have very zero-sum thinking. If you lose a war in Russia, you will lose your life. You will not.
E na Rússia e na China há muito desse pensamento soma zero. Por exemplo, se você perder uma guerra na Rússia, você vai perder a sua vida.
Not be the leader of the country.
Você não vai ser o líder do país depois de ser derrotado.
After you've lost. Whereas, you know, if you go to elite schools and fail, you get your next job. And so,
enquanto isso, nos Estados Unidos, se você for para uma universidade e depois sair e fracassar, você segue a vida e vai para o próximo emprego. Então, essa fala é importante porque ela reflete até a dificuldade que nós ocidentais temos de entender como funcionam as instituições na China, a cultura, o processo decisório que levou, por exemplo, Vladimir Putin a invadir a Ucrânia, sendo que muita gente não acreditava que isso poderia acontecer. Quando a gente volta lá no começo do ano, e eu fiz vídeo sobre isso, vou colocar os links aqui em cima, uma invasão da Ucrânia pela Rússia era inimaginável. As pessoas achavam que era apenas uma ameaça, mas que Vladimir Putin não ia colocar tudo a risco, como acabou fazendo. Mas cá estamos, 7 meses já de guerra na Ucrânia. O próximo trecho, que é o trecho final, que é justamente a reflexão sobre o estado atual do mundo. Eu vou colocar e eu vou ir traduzindo novamente. Vamos lá.
So I mentioned earlier that I sort of spent the first half of my career with globalization, actually the first three quarters.
Então, eu mencionei antes que eu gastei metade da minha carreira com globalização. Bom, na verdade, 3/4 da minha carreira.
And then with Trump, it started the other way and has continued to that way.
E aí veio Trump e foi na outra direção e continuou nessa outra direção.
Is this going to be like I'm 69. Is this going to be the rest of my life? We're never going to have one worldism again.
E será que isso vai ser... Bom, eu tenho 69 anos. Será que eu nunca mais vou ver um único mundo apenas novamente?
I don't think we're going to have that for a while.
Não acho que teremos mais isso por algum tempo.
And we're betting our products to this point of building products for the future in the past.
E nós estamos apostando os nossos produtos para esse futuro e não o passado.
It's like the products are built because I don't believe that that world is with us anymore.
Isso quer dizer que os produtos são construídos porque eu acredito que aquele mundo não está mais com a gente.
And you see how quickly the politicians who really are very good at figuring out what the reality is.
E a gente vê como os políticos que são muito bons em se desesperar qual é a realidade.
And then selling it to you as like some kind of ideological thing.
E acabam te vendendo isso como algo ideológico.
They're best at how quickly they're shifting, and I think they're right to shift. And like if you look at...
Mas isso significa a rapidez com que eles estão mudando e que eles têm razão em mudar.
How America and Europe are now viewing other countries and what they're requiring of their supply chains or the data flow, how things are built. It's like...
E como os Estados Unidos e a Europa agora estão enxergando outros países, como consideram cadeia de suprimentos, fluxo de dados.
I think that world is largely over. One of the hard things that's going to, for people who are joining Palantir or younger is you've been completely socialized for a world that is evaporating.
Então acho que aquele mundo realmente acabou e uma das coisas difíceis dos novos recrutas na Palantir é que eles foram socializados num mundo em que está evaporando, um mundo que não existe mais.
And it's not the world we're in anymore.
E não é o mundo que nós estamos mais.
Sad. I'll never forget my partner who interviewed you a year or two ago said to me during the Trump reign, he said,
eu nunca vou me esquecer do meu outro sócio que te entrevistou 1-2 anos atrás.
I don't think people realize this will be the peak of US-China relations the next 25 years.
Que durante a administração do Trump ele teria dito que eu acho que as pessoas não perceberam ainda que este agora é o pico da relação entre Estados Unidos e China pelos próximos 25 anos.
They're not going to do anything but get worse.
Não vai acontecer nada, só vai piorar.
And it sounded so ridiculous at the time. It was, 3 or 4 years ago.
E parecia tão ridículo naquela época, 3-4 anos atrás.
And it looks like we're on that track.
E parece agora que nós estamos justamente nesse caminho.
No?
I agree.
Yeah.
Sim, eu concordo. Essa então é a conversa entre o Alex Karp e o Stan Druckenmiller. Eu apenas separei esses dois trechos que eu achei bastante importantes, com lições fundamentais. Eu vou colocar o link nos comentários depois. Eu recomendo que assistam, não tem legenda, mas quem puder conseguir assistir, vale a pena, porque eu entendo que esse, para mim, foi um pouco até divisor de águas assistir essa conversa, porque é um pouco o processo de luto que a gente passa de imaginar que o mundo que existia até o dia 24 de fevereiro de 2022, que ele vai voltar daqui a alguns meses e tudo volta a ser como antes. E não vai. E é importante a gente internalizar essa nova realidade e se comportar adequadamente. Saber como o mundo agora funciona, ele é diferente. Como eu comentei naquela minha palestra na Expo Gestão 2022, vou colocar o link aqui em cima, onde o mundo, sim, se desglobaliza. E isso tem impactos para empresas, para setores, para gestores, para executivos, empresários, para países, para investidores, para todo mundo. Eu acho que é um pouco disso que eu queria deixar de reflexão. O momento que a gente está vivendo é diferente. Para dizer o mínimo, sim, o mundo mudou. Espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo e até mais. Eu vou colocar novamente aqui todos os links, não apenas esse da conversa do Alex Karp, mas também o restante que foi utilizado no vídeo de hoje. Obrigado e compartilhe!